בעזרת השם, דף יוד בית, סטטת ג'מקות, עולה פרסוע בווינזרוב, דף שלום עליכם. הסתמוס דף יוד בית, נעשה סטניאל אותו ספונצ'יוס, נגמר דינו. דימוס ג'אבר, זווי, זו אסונטו דו רוצח, בשגגה, פרסוע מתו, מביא שמה סנקירה. ריטין כפוז'י, פרמאסטאג' די חפוז'ו, אונדוס ערי מקלט, פרסי פרוטג'ה, דו גואל אדם, ומפרינט שדווית שמה תיקסי וינגה. נעשתאג' די חפוז'ו, גואל אדם לא מפוג' מתה, הוא אססינו, מייספורה, סין. Vimos na Mishnah que o matou sem querer não pode sair da cidade de refúgio para nada. Mesmo que ele é um grande general do povo, ele não pode sair, mesmo que o povo precisa dele. O assunto é o que aconteceu com Yoav ben Tseruiah. Yoav ben Tseruiah, o general do povo, matou Avner ben Ner e Amasa ben Yeter. E David Amelech ordenou Shlomo Amelech matar Yoav por isso. Yoav fugiu, ele cometeu dois erros. Dirtiv anas Yoav elo el Hashem, rechazek bekanot amizbeach. Yoav ben Tseruiah, ele fugiu até o tabernáculo, até o Mishkan Shilom, ele segurou nos cantos do altar do Mizbeach. Ele achou que ele estaria protegido lá. Tashenu kolet el agagô, veu tafaz bekanotá. O primeiro erro foi que ele achou que isso é suficiente, mas na verdade, o Mizbeach também é uma cidade de refúgio, um Irmiklat, mas o topo do Mizbeach, não os cantos no chão. Tashenu kolet el Mizbeach betulamim, veu tafaz Mizbeach shel Shiló. O outro erro dele foi que ele segurou no altar do Mishkan Shiló, do tabernáculo, e na verdade somente o Mizbeach do Betamigdash ele serve como uma cidade de refúgio para alguém que matou outro sem querer. Abai Omer Benamemita tá. Fala Abai, Yoav cometeu um outro erro. Tá achando que o Lutela Cohen vai voltar a Beado, viu? Zaraya. Outro erro foi que ele achou que ele seria protegido no Mizbeach, mas na verdade o Mizbeach é uma cidade de refúgio para um Cohen que está sacrificando sacrifícios lá. Yoav ben Tseruiah nem era Cohen. אמר יש לקיש ואל יש לקיש, שלוש טעויות עתיד שלוש של רומי ליטות. ואל יש לקיש כי הוא אנג'ו מיניסטרו ג'י דוס חומנוס דו פובו ג'י אדום, תמיד שמענו את שרו של אסף, הוא אנג'ו ג'י אסף, תמיד שמענו את שר מחמם. אלי ואיסי אזקוטה דפויז דווינדה ג'י משיח, השם פרופיו ואי אזקוטה אסי אנג'ו. אלי ואי קומטה טרי זכוס, דכתיב מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה. O Pasuk fala que Hashem vai executar esse Sarosh Shel Edom em Botzra, nessa cidade. Toeshenu Korete Telabet, viu Gorele Botzra. O primeiro erro dele vai ser que ele vai achar que Botzra é uma cidade de refúgio. Na verdade, Betzer é uma cidade de refúgio, não Botzra. Primeiro erro dele. Toeshenu Korete Telashog e viu Mesideia. Outro erro é que a cidade de refúgio só protege a pessoa que matou sem querer. E esse anjo matou por querer. Causou grandes tragédias para o povo judeu. Outro erro é ele achou que ele seria protegido num Irmiklat. Um cidade de refúgio protege uma pessoa, não um anjo. Irmiklat, Lonatun Lekvura. Se uma pessoa mora na cidade de refúgio e faleceu lá, não pode ser enterrado lá. Os Leviim moravam na cidade de refúgio. Se o Levi falece lá, ele não pode ser enterrado lá. Dirtivo, Migrejemio, Ebeemtam, Lechusham, Lechokayatam. O Passu fala que os campos em volta da cidade vão ser para os animais, dos Levim e para as posses deles e para Lechokayatam. O que significa Kayatam? Lechaim et novelo lekura. O Passu já fala que os animais podem estar fora da cidade. Isso que o Passu falou, Kayatam, veio falar com relação a Chaim. Essa cidade é para as pessoas viverem lá, mas não para serem enterrados lá. Meitve pergunta, chama, chama te diretor, chama te midator, chama te curator. O pastor fala que a pessoa que matou sem querer tem que ficar na cidade de refúgio lá. Se o pastor falar lá, ele não pode sair para nada. Somente se o Kohen Gadol falece, como a gente viu no show anterior, ele pode sair, mas ele não pode sair, falece para nada. Mesmo que ele falece lá, ele tem que ser enterrado lá. Como é que a gente fala antes que os Levi não podem ser enterrados lá? Realmente, com relação à pessoa que matou sem querer, ele não pode sair de lá para nada. Se ele falece lá antes da morte do Kohen Gadol, ele tem que ser enterrado lá. Já os Levi que moram lá, não podem ser enterrados lá. Keshem Sheir Kolete. Vimos na Mishnah que se o que matou sem querer, ele está se aproximando da cidade de refúgio. Ele está no quilômetro em volta da cidade, no Trum. Os Alpaimama, os 2000 Amá em volta da cidade, também protegem ele do vingador, do justiceiro Goeladá. Urmir pergunta, Gmará, Beachavá, Babelobit Humá. O Rotzer, Beachagá, o assassino tem que morar na cidade, não no Trum, não nesse quilômetro em volta. Parabéns, não tem nenhuma contradição. Protegido, o Rotzer Beshgagá já está no Trum. Mas ele não pode morar lá, não pode construir a casa dele nesse quilômetro em volta da cidade. É óbvio que ele não pode construir a casa dele lá. Essa área em volta da cidade é de campos ou é de terrenos vazios, faz parte da beleza da cidade. Essa área é vazia. E a lei é que é proibido transformar um campo num terreno vazio, ou vice-versa, um terreno vazio num campo. É proibido transformar um terreno vazio na cidade, ou parte da cidade num terreno vazio. É necessário deixar a estrutura do Irmiklat como estava. Tanto que não pode construir uma casa no campo, fora da cidade. Falaram, é verdade, já sabemos que não pode construir a sua casa no Trum, nessa área em volta. O que o pastor veio dizer, ele tem que morar na cidade, não no Trum. Veio dizer que não pode também morar numa caverna fora da cidade, na área em volta da cidade, na área em volta do Trum. Ou seja, a caverna não está na cidade, a caverna está embaixo desse quilômetro em volta. Também é proibido. Ele tem que morar na cidade de refúgio, não nessa área em volta. Mesmo que não construa uma casa no Trum, nesse quilômetro em volta, ele não pode morar também numa caverna. A Mishnah menciona nesse caso que o assassino saiu da cidade de refúgio. Vamos ver melhor agora. O pastor diz que o Goeladam, o vingador, matou o Rotzeach. Ele saiu da cidade de refúgio e ele foi morto. Mitzvah be'ad Goeladam. Goeladam brejuk be'ad Goeladam de Verbezim. Fala, Verbezim, o pastor veio dar essa ordem, essa mitzvah. Que se o assassino sai da cidade de refúgio, o Goeladam, o parente da vítima, tem que matar ele. Outras pessoas, se não tem Goeladam, têm a permissão de matar o assassino, mas não tem nenhuma obrigação. Assim fala a Bíblia Seguilira. Aqui vão Merechut Beat Goeladam, Vecholadam Chavino lá. Fala a Bekiva que não. O Goeladam tem a permissão de matar o assassino que sai da cidade de refúgio, não tem obrigação. E outras pessoas estão proibidas de matar ele. Se matam ele, esse assassino tem pena de morte. Somente o Goeladam, o parente da vítima, tem a permissão, fala Rabi Akiva, de matar o assassino que sai da Irmiklat. Mas também de Rabi Yosef Glili, qual o motivo de Rabi Yosef Glili? Miktiv e Mirzah. Ou seja, o pastor fala que o Goeladam matou esse assassino. Fala Rabi Yosef Glili, o pastor não diz se ele quiser matar Imirzah. O pastor fala que ele matou. Ou seja, o pastor veio dar essa ordem ao Goeladam de matar o assassino que sai da cidade de refúgio. O pastor fala aqui que não. O Goeladam tem a permissão, porque o pastor não fala que ele mate, falou que ele matou. Então, aconteceu que ele matou o Farab Akiva. Tinha essa permissão, mas não tinha nenhuma obrigação. Amar Mazutra Bartuvi Amará falou sobre o nome de Avrotzer, Shetzachus Atrum, Tzog Goeladam Galagô, Neiragalaf. Falará uma terceira opinião. Que o Goeladam está proibido de matar o assassino que está na cidade de refúgio. Esse que matou sei que não pode ser morto se ele está na cidade de refúgio, e se o Goeladam mata ele, o Goeladam, esse vingador, vai ser morto. Que mandou que Rabi Yosef Glili, velou que Rabi Akiva, pergunta mais como qual opinião vai lá, nem como Rabi Yosef Glili, nem como Rabi Akiva. Uma outra marca é Itana, Rav vai começar a opinião da Breda, Itana, Rebrezio, me fala Rabi Eliezer. Adum Dorifnei, Dala Mishpat. O pastor fala que o assassino não vai ser morto enquanto ele não recebeu esse veredito do tribunal. Mata muito, mas o que o pastor veio dizer com isso? É óbvio que o assassino não é morto antes do veredito. Cerebreza conecta esse pastor com o pastor que a gente acabou de ver do Goeladam. O pastor fala que o Goeladam matou o assassino que saiu da cidade de refúgio. E a Hormiad, será que realmente ele tem essa permissão? O assassino saiu da cidade de refúgio, o Goeladam já pode matar ele? Talmud Lomar Amdorifnei Dala Mishpat falou o pastor que não. O assassino só pode ser morto com o veredito do tribunal. Se ele não deu o veredito condenando ele à pena de morte, o Goeladam não pode matar ele. Se o Goeladam mata o assassino, que matou sem querer. O governador tem pena de morte, ele é o assassino agora. Então Rav vai como Rabi Eliezer. Rabi Yosef Livre Rabi Akiva, aí a Dom Dorif, na Itala Mishpat Maidara, Shabek pergunta o que Rabi Yosef Livre Rabi Akiva fazem com esse passuco de Rabi Eliezer. Ao invés de detalhe, Rabi Akiva, eles usam para essa lei de Rabi Akiva na outra braita. Minayin essa letrin, xerou echad, xeragat a nefe, xeme mitim oto, ad xeamod bedin, acher. O caso é que o tribunal viu um assassinato. Será que o tribunal pode matar esse assassino agora? Talmud Lomar falou para o Suki, não. Adam Dorifne, Dala Mishpata, Tchamud Bidin Acher. Eles disseram que eles levem esse assassino para um outro tribunal, eles testemunham contra o assassino, e depois do veredito, o assassino vai ser condenado pela Dimor. Se o pessoal ia falar, Adam Dorifne, Dala Mishpata. A lei é como Rebbe Akiva, que se o assassino que matou sem querer sair da cidade de refúgio, o parente da vítima, o Goel Adam, tem a permissão de matar ele, mas não tem a obrigação, outras pessoas estão proibidas. Tá numa fala braita. O pastor fala, se o assassino saiu, saiu. O pastor se repete. O pastor veio repetir. Ou seja, se o pastor tivesse falado só que ele saiu, e eu vou dizer, se ele saiu de propósito da cidade de refúgio, então o guardão tem a permissão de matar ele. Mas se ele saiu sem querer, não sabia que era proibido, por exemplo, então íamos dizer que o Goelão não pode matar ele. Falou o Pasuk, imiatsu yetse, me coloca com o Pasuk, repete se ele saiu para generalizar, mesmo que ele saiu sem querer, ele pode ser morto pelo Goelão. Vetra, porém, pergunta para a Oda Braita. Bemezid, nerang, bexuni, golé. Se o assassino sai da cidade de refúgio de propósito, ele pode ser morto pelo Goelão, mas se ele saiu sem querer, não. Então, uma contradição das duas, Braito, Dlokasha. Fala, mas não tem nenhuma contradição, é uma discussão. Aqui manda marabrina de Bratura Kilashon Bne Adam. Aqui manda marabrina de Bratura Kilashon Bne Adam. Temos uma discussão. A Braita, que sim explica essa repetição em Atsu e Tse, sustenta que a Torá não fala como as pessoas falam. O normal era falar em Atsu e Tse. Assim as pessoas falavam. Mas a Torá não fala como as pessoas falam. Se a Torá se repete, através de falar uma novidade, veio generalizar e falar que se o assassino saiu de qualquer forma da cidade de refúgio, ele pode ser morto pelo Goel Adam. Essa é a opinião da primeira breta que a gente viu. A segunda breta sustenta que a Torá sim fala como as pessoas costumavam dizer. A Torá foi escrita dessa forma, da mesma forma que se falava. Então, isso que a Torá fala, Yatsuetze, não vem ensinar nada mais, essa repetição é como as pessoas falavam. Então, sustenta essa segunda breta, que somente se o Rotzer Bishgagá saiu da cidade de refúgio de propósito, ele pode ser morto pelo Guradam, se ele saiu sem querer, não. Fala Abai, Amar Abai, Mistabra que manda mal de Bratura que lachou um Benadam. Faz sentido dizer, como a Breta que fala que a Torá sim foi escrita da forma que as pessoas costumavam dizer. Ou seja, fala Abai, que se o assassino sai da cidade de refúgio sem querer, ele não deve ser morto pelo Guradam. Falava, é porque não pode ser que agora esse o fato de ter saído da cidade é mais grave do que o próprio assassinato. Ou seja, assim como com relação ao assassinato, se ele matou alguém por querer, ele tem pena de morte. Matou sem querer, ele é exilado. Então, se ele sai da cidade de refúgio por querer, sabendo que ele não deveria fazer isso, ele vai ser morto pelo Guaradá. Mas ele sai sem querer, deve ser exilado outra vez, deve voltar à cidade de refúgio. E aí, para impedir a lei, fica assim. Continuamos, está na errada, temos uma braita. Digamos, se um pai mata o filho A, sem querer. Fala essa braita. O filho B é o Goeladá. O filho B tem essas leis do Goeladá. Se o pai não vai para a cidade de refúgio, o filho B pode matar o pai que matou sem querer. E traída com outra beleza, fala que não, ele virou na sala do Eladá, uma contradição. Lei Mahara Beoseguili, Garabekiva deve ser que o debate das duas brancas do debate entre Beoseguili e Rabekiva. Ou seja, conforme é Beoseguili, se o que matou sem querer não vai para a cidade de refúgio, então o Goeladá tem a mitzvah de matar ele. Então fala essa breita que se o pai não vai para a cidade de refúgio e ele matou o filho sem querer, o outro filho é o Goeladá, tem essa mitzvah. E a Breta que diz que não, o filho B não pode matar o pai, vai com o Rebbe Akiva que diz que se o que matou sem querer não vai para a cidade de refúgio, ou sai da cidade de refúgio, o Goeladá tem a permissão de matar ele, mas não tem nenhuma obrigação. No caso de pai e filho, o filho está proibido. Ele não tem nenhuma mitzvah de fazer isso, então seria uma opção. No caso de pai e filho, ele está proibido. Como é que não? Betisra, ben nemar mitzvah, ben nemar reshut, mishari. Todos concordam que o filho não pode matar o pai, que não vai para a cidade de refúgio. Isso é óbvio. Vehamar, Rav Baravuna, Vehendan, Berbishmer, como fala Rav Baravuna e a Breta de Berbishmer, Lakol ena ben asa shaliach leaviv leakotu lekalotu. Ou seja, digamos que Reuven, ele é o Shaliach Bedin, ele é o emissário do tribunal para castigar os culpados. Ele chicoteia, ele excomunga. E o pai dele tem que ser chicoteado agora. O pai dele tem que ser excomungado. Todos concordam que Reuven não pode fazer isso. Ele tem que respeitar o pai. Não pode bater, chicotear o pai e não pode também excomungar o pai. Que outra pessoa faça isso? Então, claro que o filho não pode matar o pai, que não vai para a cidade de refúgio. Temos uma exceção à regra, que se o pai ele convence outros a trabalharem para a idolatria, ele é um mesit, então se o tribunal vai castigar, o filho pode castigar o pai. O pastor falou, ninguém pode ter piedade dessa pessoa aqui, influenciar os outros a serem idólatras. Mas com em exceção a esse caso, todos os casos, o filho não pode castigar o pai. Então, fala que o que a Breita falou, que o filho pode ser um goela da, não se refere ao filho desse que matou, se refere ao filho da vítima. Ou seja, digamos, se o pai mata o filho A, vamos chamar o filho A de Reuven. Então, o irmão de Reuven, o filho B, não pode ser goela da. Não pode matar o pai se o pai não vai para a cidade de refúgio. Mas o filho de Reuven pode matar o avô, se ele quiser, se o avô não vai para a cidade de refúgio. O filho da vítima, que quer fazer o papel de goelada, pode. E até mesmo matar o avô, que não vai para a cidade de refúgio. Porque o neto não tem tantas obrigações de honrar o avô do que o pai. Mas, com certeza, o filho não pode ser goelada contra o pai dele. Começamos uma nova Mishnah. Ilan shomed betochatchum venofenote chutzlatchum. Tomed chutzlatchum venofenote betochatchum. Hakol lecha karanov. Fala a Mishnah com relação a uma árvore. Essa árvore está justamente na fronteira da cidade de refúgio. No final desse quilômetro, no final do tchum, em volta da cidade de refúgio. Ou que o tronco está dentro da cidade de refúgio e os galhos fora. O tronco fora, os galhos dentro. Fala a Mishnah, tudo depende de onde os galhos estão. Então, aparentemente, o que a Mishnah veio dizer é que se o assassino está em cima da árvore, se essa árvore tem os galhos fora da cidade de refúgio, o goelada pode matar ele lá. Porque é como se essa árvore estivesse fora. Se os galhos estão dentro da cidade de refúgio, então o goelada não pode matar ele, porque essa árvore faz parte da cidade de refúgio, porque os galhos estão dentro. Isso aparentemente que a Mishnah veio dizer, vamos ver agora que não é nada simples. Falamos na Urmina e perguntamos: Ilan Sheu Omed Bifnim, Venotel Achutz, ou Omed Bachutz, Venotel Ifnim? Mikenegeda Choma Velifnim, Kilifnim, Mikenegeda Choma Velachutz, Kelachutz. Com relação à lei do Maaser Sheni, sabemos já que a pessoa que ele colhe a safra dele, ele tem várias trumot e maastrot, oferendas e dízimos. No primeiro, segundo, quarto e quinto ano do ciclo de sete anos, tem o Maaser Sheni, o segundo dízimo. A pessoa tem que levar o Maaser Sheni para Yerushalayim e comer lá. Se ele não quer fazer isso, ele não tem como levar para Yerushalayim tanta safra, ele pode fazer o resgate, o Hilul Maaser Sheni. Ele transfere a santidade do Maaser Sheni para moedas e leva as moedas para Yerushalayim. E lá em Yerushalayim ele compra comida com a santidade do Maaser Sheni. Se ele leva o Maaser Sheni para Yerushalayim, ele tem que comer isso lá. Ele não tem como fazer o resgate do Maaser Sheni dentro de Yerushalayim. Então, temos uma árvore que tem o tronco dentro de Yerushalayim, dentro das muralhas, e os galhos fora. Ou o tronco fora e os galhos dentro. Fala a Braita que tudo depende do tronco. Se o tronco está dentro, então essa árvore faz parte do território de Yerushalayim. Se o tronco está fora, então não. E a nossa Mishnah fala que tudo depende dos galhos. Essa Braita diz que tudo depende do tronco. Maaser Areni Klat, caramba, então você quer perguntar uma contradição entre Maaser Sheni e a cidade de refúgio? Cada lei tem seus parâmetros. Quando Torá menciona a lei do dízimo, menciona as muralhas de Jerusalém. Então, se a árvore foi plantada dentro das muralhas, então a árvore faz parte de Jerusalém. Se a árvore foi plantada fora das muralhas, então a árvore faz parte de território fora de Jerusalém. Arei mitlat bedirat al-Rahmana. Já com relação à sede de refúgio do Rotzeach Bishgagá, a Torá fala que ele tem que morar na sede de refúgio. Ou seja, a lei da sede de refúgio depende da moradia. A moradia da árvore era os galhos. Se alguém está na árvore, a moradia dele é em cima dos galhos. Por isso fala a nossa Mishnah, tudo depende de onde os galhos estão. Se os galhos estão dentro da cidade de refúgio, então a moradia da árvore está dentro da cidade de refúgio. Então o Rosh Hashaná está protegido lá. Se os galhos estão fora, então a moradia dessa árvore está fora e o guardião pode matar ele lá. Assim entende a Gemara até agora. Urmi Maser Amaser. Pergunta para uma contradição da própria lei de Maser Shini. Então fala a Breta, Birushalam Alecha Haranof, Baremiklata Alecha Haranof. Fala essa Breta que tanto com relação a Maser Shini, tanto com relação a Aremiklat, seguimos os galhos da árvore. Como é que fica isso? A Breta de antes diz que depende do tronco. Amaravkana Alokasha, Harabiudav Arabanan. Então fala Aravkana realmente. Não tem nenhuma diferença entre Maser Shini e Aremiklat. Quando a gente vai classificar uma árvore, os parâmetros são praticamente iguais. A discussão aqui entre Rabi Yudá e Rahamim. Eu quero falar essa seguinte braita. Viramos a página. Rabi Yudá Omer, Bameará Alecha Karpitcha, Bailan Alecha Karnofon. Temos uma caverna, que parte da caverna está dentro de Jerusalém e parte fora. Será que é permitido comer Maser Shini lá? Fala, Rabi Yudá, depende da entrada da caverna. Se a entrada da caverna é dentro de Jerusalém, então essa caverna faz parte do território de Jerusalém. E é permitido comer Maser Shini lá. Se a entrada da caverna está fora de Jerusalém, é permitido comer Maser Shini lá. E com relação à árvore, depende dos galhos. Então, se vê que a Bíblia sustenta assim. A Bíblia é como a opinião da outra breda que a gente viu, a primeira breda que fala que depende do tronco, vai como Hakamim. Fala, o que se vê de Rabi Yudá? Não está claro. Pode ser que Rabi Yudá só segue onde os galhos estão com relação à lei do Maser Shini para dificultar a lei. Ou seja, Rabi Yudá leva em conta onde os galhos estão só para a Leachmir, só para os rigores, não para facilitar a lei. Isso que se vê de Rabi Yudá não se vê mais. Ou seja, fala para explicando isso. E Karuba Hutz Venofobifnim, se digamos o tronco da árvore está fora de Jerusalém e os galhos da árvore estão dentro de Jerusalém, assim como uma vez que os galhos estão dentro de Jerusalém e é proibido fazer o resgate do Maser Shini em Jerusalém, então é proibido fazer o resgate do Maser Shini que está em cima dessa árvore. O tronco está fora de Jerusalém. E fora de Jerusalém é permitido fazer o resgate. Mas fala em Judá, seguimos onde os galhos estão para dificultar a lei. Os galhos estão dentro de Jerusalém, é permitido fazer o resgate do Maser Shini que está em cima dessa árvore. E Karubi Frimenofobachutz, o que acontece se o tronco da árvore está dentro de Jerusalém e os galhos fora? Então, outra vez, Judá segue onde os galhos estão para dificultar a lei. Ou seja, uma vez que os galhos estão fora de Jerusalém, e fora de Jerusalém só é permitido comer uma Maser Shini depois do resgate, então nesse caso também, mesmo que o tronco está dentro de Jerusalém, seguimos onde os galhos estão, para dificultar e falar que é proibido comer uma Maser Shini em cima dessa árvore, sem o resgate, mesmo que a pessoa esteja em cima do tronco, e o tronco está dentro de Jerusalém, seguimos onde os galhos estão, para dificultar. Talvez isso que a Bíblia diz. A Bíblia não falou claramente que se o tronco da árvore está fora de Jerusalém e os galhos dentro, é permitido comer Maser Shini em cima dessa árvore. Talvez não. Uma vez que o tronco está fora, é proibido comer Maser Shini lá. O que deve eu falar com relação aos galhos é para dificultar mais a lei. Falar assim como dentro de Jerusalém é proibido fazer o resgate do segundo dízimo, então é proibido fazer o resgate em cima dessa árvore inteira, uma vez que os galhos estão dentro de Jerusalém, mesmo que o tronco está fora. Então pode ser que isso que a Bíblia disse. E antes ele quis falar que Rabi Yudá vai como a nossa Mishnah. Isso sendo a mesma coisa no caso da cidade de refúgio. Perguntam para ela sobre Remy Klatt, como se associar o que a Bíblia disse para o caso de Remy Klatt. Mishlama ikaru bachutz venofu bifnim, que ele deve não falar uma cicatela e bem que não uma cicatela. Fala tudo bem numa situação que o tronco da árvore está fora da cidade de refúgio e os galhos dentro. Então, falou Rebidá, vamos levar em conta onde os galhos estão para dificultá-lo. Os galhos estão dentro da cidade de refúgio. Então, o Goeladá não pode matar o assassino se ele está em cima dessa árvore. Mesmo que o tronco está fora da cidade de refúgio, mas os galhos estão dentro. Então, falou Rebidá, levamos em conta onde os galhos estão para dificultá-lo. Proibiu o Goeladá de matar o assassino. Isso dá para entender? Ela ikaru bifnim venofu bachutz. Porém, o que acontece se o tronco da árvore está dentro da cidade de refúgio e os galhos estão fora? Será que nesse caso vamos seguir onde os galhos estão? No parede da nossa Mishnah, seguimos onde os galhos estão? Então, se o assassino está em cima dessa árvore, você quer pedir assim como se o assassino estiver em cima dos galhos, o Goeladá pode matar ele porque ele está fora da cidade de refúgio? Então, assim também, quando ele está em cima do tronco, o Goeladá pode matar ele? A Gavaika? É claro que não. Se o assassino está em cima do tronco, o tronco que está dentro da cidade de refúgio, é claro que o Goeladá não pode matar ele. Então, como é que vamos associar a lei de onde os galhos estão nesse caso? Nesse caso, os galhos estão fora da cidade de refúgio, o que daria a permissão do Goeladá de matar o assassino, se ele está em cima da árvore. Mas o que acontece se ele está em cima do tronco e o tronco está dentro da cidade de refúgio? Ele está protegido lá. Como é que o Goeladá vai matar ele lá? Então, não funciona aplicar o que disse Rabi Yehuda ao que disse a nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que tudo depende de onde os galhos estão. E Rabi Yehuda veio dificultar a lei quando ele menciona os galhos no caso da lei do Master Shini. Como é que vai aplicar esse conceito dos galhos para o caso da cidade de refúgio? Amarava falava, Beikarot ekura maloplig delo matzikatir. Ou seja, falava o seguinte: se o tronco da árvore está dentro da cidade de refúgio e o assassino está em cima do tronco, todos concordam que o Goeladá não pode matar ele lá. Kaibinofo veachole orgo bechitzim vetzrirot ekura maloplig de matzikatir. Falava, se ele está nos galhos, fora da cidade de refúgio, e o Goeladá pode matar ele com flechas ou com pedras, então falava, é permitido. Evidá e Ramin concordam que é permitido. Ele está fora da cidade de refúgio nos galhos, o Goeladá pode matar ele com flechas e pedras. Que pligue, bimebe e quero dar galenofo. A questão é, nesse caso, o tronco está dentro da cidade de refúgio, os galhos fora, o assassino está fora. Mas o Goeladá não tem como matar ele à distância. A questão é, será que ele pode subir no tronco para alcançar o assassino? Marçavar avei quero dar galenofo, marçavar avei quero dar galenofo. Rebida sustenta que o tronco é como uma escada. É como se o Goeladá pega uma escada para subir na árvore. Ele pode entrar na cidade de refúgio para subir na árvore como uma escada para alcançar o Goeladá que está fora da cidade de refúgio. O tronco é como um intermédio para subir, é como uma escada. Não faz diferença que o tronco está dentro da cidade de refúgio ou o Goeladá pode matar ouro. O assassino, então, ele pode subir na árvore, mesmo que tenha que entrar na cidade para subir. Ramim dizem que não. O tronco não é uma escada, o tronco é algo importante por si só, não é um intermédio para os galhos. Então, o tronco estando dentro da cidade de refúgio impossibilita, impede o Goeladá de subir lá. Não pode entrar na cidade de refúgio para subir no tronco, para atingir e alcançar o assassino. Você já falava que podemos explicar o que disse Rebidai no caso do Maseiro Shini, como o Maré explicou antes. Ele segue os galhos para dificultar a lei. Se o tronco da árvore está fora da cidade de refúgio, os galhos dentro, é proibido comer Maseiro Shini em cima dessa árvore, porque o tronco está fora. E é proibido resgatar o Maseiro Shini também lá, porque os galhos são dentro de Yerushalayim, e não se resgata o Maseiro Shini em Yerushalayim. Se o tronco está dentro de Yerushalayim e os galhos fora, o tronco permitiria comer o Maser Shini porque está dentro de Yerushalayim, mas não pode comer sem resgate porque os galhos estão fora. Isso no caso do Maser Shini. No caso da nossa Mishnah, que a Mishnah fala que depende de onde os galhos estão, meio dizer essa lei que se o assassino está nos galhos, que estavam fora da cidade de refúgio, e o tronco está dentro, fala para ajudar. Seguimos os galhos. O tronco é o intermédio para chegar nos galhos, é como uma escada. E o guardão pode entrar na cidade de refúgio, subir no tronco para alcançar o assassino. Assim fala Rabiudá, e Raimundo discutem com Rabiudá e dizem que não, ele não pode subir no tronco que está dentro do Ermiclat. Assim fala, Ravashi Amar, fala Ravashi, Mai Acharanov, Afacharanov, fala Ravashi, podemos explicar o que disse a nossa Mishnah no caso do Ermiclat, como o que disse Rabiudá no caso do Maser Shini. Assim como Rabiudá diz no caso do Maser Shini, que seguimos onde os galhos estão para dificultar a lei, como a gente viu. Assim também no caso da nossa Mishnah, que a Mishnah fala que seguimos os galhos, deixa eu falar que também seguimos os galhos, não só que seguimos o tronco. Ou seja, se o tronco está dentro da cidade de refúgio e os galhos fora, então o assassino que está em cima da cidade está seguro, porque o tronco está dentro. Se o tronco está fora, e podemos pensar, o tronco está fora, então o guardião pode matar ele. Fala a nossa Mishnah que não, também seguimos onde os galhos estão. Os galhos estão dentro da cidade de refúgio, então o Goyadam está proibido de matar o Rotzeach Bishar que está em cima dessa árvore, matar o assassino. Ou seja, se a árvore foi plantada dentro da cidade de refúgio, essa árvore faz parte da cidade. Mesmo que os galhos estão fora, o assassino está seguro lá. Fala a nossa Mishnah, mesmo que o tronco foi plantado fora da cidade, mas os galhos estão dentro. Então, como o Rabiudá disse que seguimos onde os galhos estão para dificultar a lei, também aqui seguimos onde os galhos estão dentro da cidade para dificultar a lei e proibir o Goyadam de matar o assassino que está em cima dessa árvore. A lei é como Ravashi, aparentemente, que contanto que parte da árvore esteja dentro da cidade de refúgio, o Goyadam não pode matar o que matou sem querer. Isso fala de Aymara, paramos aqui por hoje. Não porque amanhã, Bezat Hashem, vamos terminar o capítulo. Vamos ver se é permitido fazer um Harias, honrar a pessoa que matou sem querer e está numa cidade de refúgio. E vamos começar um novo capítulo, que vai estar do castigo de 39 chicotadas, quando o castigo se aplica, quando não, com muito mais. Então, pessoal, meu caro Nailolam, amém e amém.